Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Carteira de estudante pela internet e de graça.
Lançado o ID Estudantil, que permite pagar meia entrada em shows e eventos culturais.
Para presidente Jair Bolsonaro, a novidade é uma ação simples, mas que faz diferença na vida de milhões de estudantes.
Essa questão que é simples, mas é muito bem-vinda. Tem muito estudante pobre que R$30 para ele por ano faz diferença. E se podemos tê-la de forma gratuita, por que não?
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O presidente participa por vídeo de reunião com líderes de países amazônicos.
E defende soberania das nações nas decisões sobre a floresta.
E para falar sobre as discussões internacionais sobre a Amazônia, vamos falar ao vivo com o secretário de negociações bilaterais na Europa, Oriente Médio e África, do Itamaraty.
Brasil e Argentina assinam um novo acordo sobre o comércio de automóveis. Maurício de Almeida.
Brasileiros e argentinos concordaram que a partir de julho de 2029 passa a valer a regra do livre comércio entre os dois países das exportações de veículos e de peças automotivas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
São mais de 120 milhões de brasileiros conectados à internet e o governo quer falar diretamente com eles.
Depois de 300 serviços públicos terem migrado para a internet, agora a carteirinha de estudante também vai poder ser obtida de forma totalmente digital e gratuita.
A ID Estudantil, lançada hoje pelo governo, é mais uma opção para estudantes da educação básica e superior pagarem meia entrada em shows e eventos culturais sem nenhum custo extra.
A digitalização da carteirinha também vai ajudar a combater fraudes e viabilizar a criação de um banco de dados para acompanhar toda a jornada estudantil dos brasileiros.
A nova carteira estudantil é digital e vai ser emitida de graça por meio de aplicativo para celular. Com ela, estudantes da educação básica, tecnológica e superior vão poder pagar meia entrada em shows, teatros e eventos culturais. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira a medida provisória que cria o novo formato e destaca que vai beneficiar quem mais precisa.
É simples, mas é muito bem-vinda. Tem muito estudante pobre que R$30 para ele por ano faz diferença. Faz falta.
Com a medida, o Ministério da Educação passa a realizar a emissão do documento, o que, segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, também vai ajudar a evitar fraudes. E ele explica que quem não tiver acesso à internet também poderá emitir a carteirinha gratuitamente na Caixa Econômica Federal.
Quem ainda não está conectado com a internet, que são os mais pobres, que hoje não tem carteirinha, porque a carteirinha hoje é cara, vai tirar na Caixa a custo zero para a pessoa. Quem tem conexão com a internet, faz pelo celular todo o cadastramento, a gente checa informação, vai estar no celular a carteirinha digital. E com isso a gente vai ter controle para combater fraude e o benefício ser para os próprios estudantes.
A nova carteirinha não retira a prerrogativa das entidades que já fazem o processo, mas oferece aos estudantes uma alternativa, o que, de acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai trazer maior liberdade para os jovens.
Temos 300 serviços digitalizados, esse é o 301, e eu acho que não é apenas uma identidade digital. O que nós estamos celebrando aqui é a liberdade de todos os estudantes brasileiros. Basta acessar a internet, faz o seu cadastro e tem a sua identidade.
Segundo o governo, a carteira digital vai permitir a criação de um banco de dados único e nacional, que servirá de base no futuro para o desenvolvimento de políticas públicas e para acompanhar o desempenho dos estudantes. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente conversou com a garotada em São Paulo para saber o que acharam da nova carteirinha digital. Vamos ouvir.
50% de desconto em ingressos no cinema, teatro, museus e outros eventos culturais. Quem é estudante não dispensa a chance de pagar meia entrada, como Laís Alexandra Xavier, que está no terceiro ano do ensino médio.
É uma forma de acesso, né? Eu acho que é um escape pra gente, até porque muitas das vezes a gente não tem recursos para isso. É uma forma de facilitar o nosso crescimento em muitas áreas.
Mas até hoje o benefício tinha um preço, cerca de R$30. A nova ideia estudantil, lançada nesta sexta-feira pelo governo federal, acaba com a taxa. Outra novidade que agradou aos jovens é o fato de a carteirinha ser totalmente digital. Nada de plástico. O documento fica armazenado no celular. O melhor companheiro de estudantes como o Christian Vidal, que faz ensino médio em uma escola estadual de São Paulo.
Vai ser bem mais prático, por exemplo, porque todo mundo está com o celular na mão, não precisa carregar vários cartões na carteira.
Danilo Frati Moraes, estudante de engenharia em uma universidade paulista, acredita que a nova carteira de estudante também vai facilitar transações de comércio eletrônico.
Acho que isso facilitaria mais, principalmente para a internet, porque às vezes você tem que ter um comprovante de matrícula, aí você tem que entrar no site. Tendo a carteirinha, acho que isso facilitaria um pouquinho. Coloca direto lá e já tá pronto.
Como se trata de uma medida provisória, a novidade já pode ser implementada, mas deve ser aprovada pelo Congresso e então sancionada definitivamente pelo presidente. A emissão das carteiras terá início 90 dias depois da publicação no Diário Oficial da União. E o estudante que não tiver acesso à internet também poderá emitir a ID estudantil na Caixa Econômica Federal. Reportagem Ricardo Ferraz. Amazon by
Brazil. A gente acabou de ouvir um trecho da campanha do governo Amazônia pelo Brasil.
Ela começou a ser veiculada no exterior e em uma versão aqui para o país em comemoração ao Dia da Amazônia.
A campanha fala do compromisso do governo federal no combate às queimadas na floresta e que o país é exemplo mundial de preservação, conservação e sustentabilidade.
Além disso, reafirma a soberania do Brasil em relação ao território amazônico.
E o governo atua junto a líderes mundiais para falar sobre as ações contra as queimadas e que a fiscalização, o combate ao desmatamento ilegal e as atividades criminosas que possam colocar em risco a Amazônia são constantemente aperfeiçoadas.
E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o embaixador Kenneth Felix Haksinski da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais na Europa, Oriente Médio e África do Itamaraty. Boa noite, embaixador.
Boa noite.
Embaixador, em outubro vai ter um grande encontro com bispos da Igreja Católica dos Países Amazônicos, o Sínodo da Amazônia. Ele vai discutir assuntos relacionados à floresta. O senhor vai participar desta reunião. Por que em um encontro como este tem um representante do governo brasileiro?
Pois bem, o Sínodo da Amazônia é um evento que está sendo organizado pela Igreja e é um evento de natureza pastoral. Ele, na verdade, não vai contar com participantes de governo. Eu fui designado pelo governo como um representante para manter um diálogo com a Santa Sé sobre o processo preparatório desse evento. E esse diálogo tem sido mantido desde o mês de maio. E em que consistiu esse diálogo, né? Eu levantei, junto aos nossos interlocutores da Santa Sé, quatro pontos de direito internacional. São os seguintes. Nós manifestamos, num primeiro momento, ou em primeiro lugar, uma estranheza quanto ao fato de que o documento base do evento, ele fazia referência a uma, abre aspas, Ilha Guiana. Aos olhos do governo brasileiro, essa referência podia ser interpretada, por terceiros, naturalmente, como um imposto da Igreja a um projeto de um corredor antes Amazônia-Atlântico, chamado Corredor AAA. Como se sabe, é um projeto claramente atentatório à soberania e à indivisibilidade do Brasil, né? Porque se propõe a estabelecer em território brasileiro santuários inteiramente fora do controle do Estado Nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de direito internacional que nos apresentamos foi o fato de que esse documento base discutia o conceito de consentimento prévio informado sem especificar como ele é aplicado em dois instrumentos internacionais que vão ser discutidos no sínodo, né? O primeiro primeiro é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, e o segundo é a Convenção número 169 da OIT. O terceiro ponto de direito internacional que nós apresentamos foi o fato de que esse documento base, ele não fazia praticamente qualquer referência à presença ou às ações dos Estados Nacionais Amazônicos nos seus respectivos territórios amazônicos. Nós queremos saber a razão dessa quase omissão de menção, né, aos Estados Nacionais. O quarto ponto foi mais uma consulta, um pedido de esclarecimento. Vamos ficar seguindo. Esse documento base não discutia em profundidade o conceito de ecologia integral, que, como se sabe, é o conceito central da encíclica do Papa Francisco Laudato Si. A gente queria saber por que esse conceito não tinha sido discutido em profundidade, até porque ele é bastante convergente com o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o conceito que tem lastreado a ação brasileira, o governo brasileiro, nos fóruns ambientais, desde a década de 90. Nós recebemos as respostas da Santa Sé, que foram as seguintes. A primeira, o nosso interlocutor da Santa Sé, simplesmente é de fato, essa menção à Ilha Goiana não significa que nós, como igreja, endossemos qualquer projeto de criação de espaços transnacionais na Amazônia. Essa resposta nos satisfez plenamente. A segunda resposta, referente ao consentimento pré-informado, existe, de fato, tomamos nota que a discussão no documento base não evita a aplicabilidade desse conceito naqueles dois instrumentos internacionais que eu mencionei. A terceira resposta, referente à presença do Estado, dos Estados Nacionais na Amazônia, foi a seguinte: olha, nós reconhecemos a presença muito, muito plena, muito importante das Forças Armadas Brasileiras na região amazônica, não só como uma ação de defesa do território, mas como uma ação social, e nós reconhecemos que nós colaboramos, cooperamos tradicionalmente com as Forças Armadas Brasileiras na Amazônia, ao desenvolver ações sociais. Mas nós não quisemos fazer uma menção específica a uma instituição de Estado de um país, até porque esse perfil notado nas nossas Forças Armadas na Amazônia não se reproduz em todos os outros países amazônicos. Essa foi a resposta. Ficamos um pouco tristes por não poder conseguir uma menção mais clara ao trabalho das nossas Forças Armadas, mas enfim, nós entendemos a resposta, né? Esse é o ponto. Com relação ao conceito de ecologia integral, porque não tinha sido discutido em profundidade, a resposta foi: tomamos notas, entendemos o ponto levantado pelo Brasil, vamos ver o que nós vamos fazer. Na verdade, esse quarto ponto era mais uma consulta, mais do que uma preocupação. Enfim, foi em torno desses quatro pontos que nós estruturamos o diálogo com a Santa Sé.
Embaixador, nós agradecemos muito a sua participação aqui na Voz do Brasil. Nós conversamos com o embaixador Kenneth Félix Raczynski da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais na Europa, Oriente Médio e África, do Itamaraty. Embaixador, obrigada novamente pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião com chefes de Estado de outros países da Floresta Amazônica.
Eles se reuniram em Letícia, na Colômbia, para discutir ações contra queimadas que atingem a reunião.
Da ação médica, Jair Bolsonaro participou por videoconferência,
corrigindo queimadas que atingem a região. E segundo o presidente, o documento que será assinado na Colômbia deve reafirmar a soberania dos países da região sobre a floresta.
Nós temos que, entre nós aqui, nesse Pacto de Letícia, tomarmos uma posição firme de defesa da nossa soberania e firme também para que cada país possa, dentro da sua terra, desenvolver a melhor política para a região amazônica e não deixar que essa política seja tratada por outros países. Nós temos que dizer que a Amazônia é nossa. Só dessa forma, com a nossa união, é que nós podemos fazer com que essas riquezas revertam em forma de benefício, em forma de bem-estar para os nossos povos.
aeroportos mais modernos com melhores serviços para os passageiros.
Essa é a expectativa nos 12 terminais que vão ser administrados pela iniciativa privada.
O leilão foi realizado em março e o contrato com as empresas assinado hoje.
Pelos próximos 30 anos, as empresas terão o compromisso de investir na ampliação e manutenção de 12 aeroportos brasileiros, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o trabalho de concessões desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura estimula a economia do país.
Sem infraestrutura, a economia não tem como ir para frente. Então, essas ações é que têm feito despertar confiança também por parte da nossa população.
A estimativa para os primeiros 5 anos de validade dos contratos é de investimentos no valor de R$1,5 bilhão. As primeiras melhorias, que estarão prontas em 6 meses, serão direcionadas para a comodidade e a segurança dos passageiros, como internet gratuita de alcoação de banheiros e fraldários, além da instalação de esteiras e escadas rolantes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirma que a administração dos aeroportos pela iniciativa privada vai melhorar o serviço prestado aos passageiros.
Vai haver, com certeza, a busca por novos voos, por novos destinos, por novas rotas, por aumento da competição e quem vai ganhar é o consumidor.
Segundo o ministro da Infraestrutura, o governo estuda transferir para a iniciativa privada mais 2 blocos de aeroportos. O primeiro, que vai a leilão em outubro do ano que vem, tem 22 terminais e até o início de 2022 serão leiloados mais 19 aeroportos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um mercado mais competitivo e aberto para outros países.
Daqui a pouco vamos dar detalhes do novo acordo de livre comércio na área de automóveis assinado hoje entre Brasil e Argentina.
A inflação oficial do país ficou em 0,11% em agosto.
Resultado inferior ao registrado em julho, de 0,19%.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 3,43%.
Ainda dentro da meta definida pelo governo para o ano, de 4,25%, como afirma o gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE, Pedro Kislanov da Costa.
Ele também explica as categorias que mais influenciaram o resultado.
O resultado ele acabou sendo puxado aí pela energia elétrica, né, com a alta do grupo habitação, mas a gente teve queda também do grupo dos alimentos e bebidas e do grupo dos transportes. Se a gente olhar pela ótica dos 12 meses, a gente está dentro aí das, entre o piso e o teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional.
Entre os alimentos, as principais quedas de preços foram observadas no tomate, com recuo de quase 25%, seguido pela batata inglesa, hortaliças e verduras.
Brasil e Argentina firmaram hoje um novo acordo para o comércio de automóveis entre os dois países. A Argentina é o principal destino dos carros fabricados no Brasil.
A ideia é que em 10 anos exista um livre comércio de carros entre os dois países.
Brasileiros e argentinos decidiram firmar um pacto para os próximos 10 anos e concordaram que a partir de julho de 2029 passa a valer a regra do livre comércio entre os dois países nas exportações de veículos e de peças automotivas. De acordo com o tratado, a cada US$1,70 que o Brasil exporta para a Argentina, deve importar US$1 do país vizinho. A diferença entre esses valores vai aumentando até chegar em 2028 a relação de US$3 do Brasil para US$1 da Argentina. Para o ministro argentino Dante Sica, essas regras vão permitir uma transição segura para o livre comércio. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o objetivo do governo é combater o protecionismo e fazer uma abertura comercial de forma gradual e segura.
Nós vamos abrir a economia brasileira. E vamos abrir nesse processo gradual de acordos bilaterais, cada vez mais abrangentes, de forma que nós tenhamos tempo também para fazer nossa reforma tributária, nossas reformas de marcos regulatórios, simplificação de impostos, simplificações de legislação, de forma a aumentar a competitividade da indústria brasileira.
No ano passado, 75% dos veículos exportados pelo Brasil foram comprados pela Argentina. Nos primeiros 8 meses de 2019, essa média caiu para 50%, mas mesmo assim, nossos vizinhos continuam sendo os principais parceiros comerciais da indústria automotiva brasileira. Reportagem Maurício de Almeida.
Semana da Pátria. Vamos valorizar o que é nosso.
Além de defender as fronteiras e a soberania do país, as Forças Armadas também atuam no combate à pobreza e às desigualdades, levando cidadania a milhares de brasileiros.
Está na Constituição. Compete às Forças Armadas assegurar a integridade do território nacional, defender os interesses e os recursos naturais do país, proteger os cidadãos. Mas o papel dos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vai bem além da área da defesa. O Brasil tem um efetivo de 378 mil militares. São homens e mulheres que também se dedicam a ações cívico-sociais em todo o país. Assistência médica, sanitária, educacional, obras de infraestrutura, acolhida a imigrantes e distribuição de água nas regiões que sofrem com a seca estão entre as atividades. E muitas vezes eles são a única garantia que algumas comunidades têm de acesso a direitos básicos. O projeto Rondon, por exemplo, que existe desde 1967, é uma ferramenta de transformação. Jovens estudantes e professores universitários chegam aos locais mais remotos do país e levam conhecimento, formam multiplicadores e contribuem para uma nova realidade, como detalha o coronel Alexandre Schultz, coordenador do projeto Rondon no Ministério da Defesa.
A gente consegue retirar os estudantes, né, dos muros das universidades, né, e mostrar para ele um Brasil sem filtro. Ele enxerga o Brasil com os olhos.
O esporte também é prioridade entre as ações das Forças Armadas, destinado ao atendimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. O Forças no Esporte tem como objetivo reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania. As atividades são realizadas no contraturno escolar, dentro de organizações militares. E de acordo com o general Jorge Antônio Smicelato, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, os resultados são surpreendentes.
Atendemos aproximadamente 28 mil crianças, disponibilizamos a nossa infraestrutura, o nosso pessoal, com a intenção de levar valores que são cultuados dentro dos quartéis para essas crianças. A gente fica admirado como que, com tão pouco tempo, essas crianças acabam absorvendo os nossos valores.
Para conhecer todos os projetos sociais das Forças Armadas, é só acessar a página do Ministério da Defesa na internet, defesa.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
De setembro. Vamos valorizar o que é nosso. Acompanhe os desfiles de Brasília, Rio e São Paulo ao vivo na TV Brasil, a partir das 8 da manhã. No rádio, você pode sintonizar nossa transmissão no mesmo sinal da Voz do Brasil ou acompanhar pela internet em redenacionalderadio.com.br.
E você pode participar da transmissão do desfile de 7 de setembro da TV Brasil.
Nas redes sociais, use a hashtag TV Brasil no 7.
E você também pode mandar vídeos, fotos ou mensagens pelo WhatsApp no número 61 99867-8787.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.